de 2022.
A taça tem dono, o Atlético é tricampeão mineiro.
Sim, sim, senhoras e senhores, prossegue a doce rotina de ser campeão. Palmeiras, campeão paulista de 2022.
Salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE, na segunda-feira mais divertida do futebol brasileiro, porque o atleticano está zoando o cruzeirense, o palmeirense está zoando o São Paulino, o tricolor e todos os rivais zoando o flamenguista por mais um vice, o Grêmio na maior flauta, campeão estadual, mesmo na Série B, campeão estadual, o Curitiba zoando os rivais, o Brusque campeão em Santa Catarina, o Atlético Goianiense derrotando o rival Goiás e o Fortaleza num trabalho impressionante, campeão da Copa do Nordeste. Estamos chegando aqui com Paulo Vinícius Coelho e Luiz Roberto. Diga lá, PVC.
Tudo certo, um final de semana bíblico.
Como é que é?
É, com Abel campeão no Rio e Abel campeão em São Paulo, Caim deve estar bastante chateado nessa segunda-feira. Agora, foram campeões Vojvoda, Abel Ferreira, Antônio Mohamed, Gustavo Mourinho, um final de semana de técnicos estrangeiros campeões no Brasil, embora também com Roger, com Abel Braga e com Pintado, campeão no Pantanal.
Meu Deus do céu. E na média, assim, os favoritos, aqueles que chegavam na decisão com favoritismo, Fortaleza, Atlético Mineiro, Palmeiras, Curitiba, Grêmio, Galo, foram os times que saíram campeões. Só o Flamengo, com aquela cara, com aquele jeitão de favorito, nos principais títulos disputados nesse fim de semana, não levou o caneco. Luiz Roberto, tudo em paz?
Salve, Rizek, salve, PBC, adorei Pintado campeão no Pantanal, grande Pintado.
É verdade que o Pantanal, então, de verdade, acho é campo que grande, temos... né? Mas assim, a arena chama Arena Pantanal, vou fazer o quê?
Tá certo. Não, ficou legal, boa sacada. Se mostra bem o estado de espírito de Paulo Vinícius Coelho. Começamos a semana com PVC leve, solto, entendeu? Muito bom. Amigos, os campeonatos estaduais, eles têm um papel num país continental. É uma fórmula que o futebol encontrou quando era possível jogar desse jeito. Né? Não era tão fácil, os deslocamentos não eram fáceis. E a gente estabeleceu um país continental com raízes, com torcidas gigantescas. Basta a gente olhar para a festa que aconteceu no Castelão ontem. E não é só elogio a tudo que está acontecendo lá. É preciso muita atenção para alguns problemas que ficaram bem gritantes. Tem jogo terça, tem jogo quinta, a drenagem está com problema, não suporta. E não, hoje choveu muito lá em Fortaleza, mas ontem choveu relativamente pouco antes do jogo e o gramado atrapalhou muito. E essa rivalidade, para dizer da rivalidade, ela é bem importante, ela é um motriz mesmo, né? Ela é um motor, um combustível para que os clubes continuem se reinventando, como acontece agora com Fortaleza, com o próprio Ceará e com outros clubes, como Palmeiras, Atlético e Flamengo, que década atrás, não eram os protagonistas, mas são grandes, estão sempre aí nesse rodízio de ideias e de vitórias. Fazem parte desse rodízio de ideias e de vitórias. Acho bem importante, acho que a gente não deve tratar o nosso calendário com a simplicidade de que vamos ter um Brasileirão e ponto final, né? Eu acho que é simplificar demais e, ao mesmo tempo, não dá esse combustível tão importante para que torcidas gigantescas também tenham seus motivos para comemorar. E aí, Rizek, eu não quero ser um mal-humorado da segunda-feira tão importante, com momentos épicos, como é o caso da vitória do Palmeiras, né? É sensacional você, mesmo que seja um time infinitamente superior, de projeto pronto, com craques que o outro lado não tem, etc. e tal, mas você conseguir tirar uma diferença de dois gols e uma goleada como foi ontem, é uma vitória histórica, realmente é uma vitória histórica. Mas a gente, quando começa a olhar para um novo horizonte de ideias daquilo que o futebol está vivendo e nos ensinando no mundo todo, e a gente contempla o grau de bagunça que os nossos jogos apresentaram, com todo mundo exacerbado, todo jogo teve briga, todo jogo teve pouca bola rolando. Gente, querer talvez dar um passo maior do que a perna. A gente não está pronto para determinados avanços. A gente não está pronto para ser a Europa. É uma questão cultural. É incrível, todo jogo teve briga, é inacreditável. Até o São Paulo e Palmeiras estava 4-0. O São Paulo tinha que estar dando graças a Deus. Aí termina logo, senão pode ser 6 ou 7. Os caras brigaram no fim. Não preciso nem dizer do Fred, o que é o Fred? Por favor, Fred, você foi... você entrou no jogo, você entrou na substituição para contemplar um título do Maracanã que você não tinha. Aí quase o cara estraga a festa. É mole ou o que mais? Enfim, e aí vai, por aí vai, né? No Ceará também, o Robson dá uma cotovelada daquela, é expulso, os caras se engalfinham naquela piscina. Gente, não é possível, mas enfim... Uma pitada de mau humor numa segunda-feira que normalmente é gloriosa, Rizek.
Eu vou numa linha não contrária. Eu acho que o Fred está errado, né? O Fred está errado no que aconteceu, tanto contra o Botafogo quanto contra o Flamengo. Ele foi expulso jogando poucos minutos duas vezes na semifinal e na final. Mas o Fred foi a malícia. Eu não estou defendendo isso, não. É importante deixar claro. Eu não estou defendendo isso. Mas o Fred entrou justamente com esse intuito.
Seja, ele negou, né? Você viu que na entrevista que ele deu, ele se desculpou pela confusão e lembrou da carreira dele, uma carreira bonita, e disse que jamais teria entrado em campo para acabar com o jogo, furar a bola e terminar o jogo em confusão, até porque o Fluminense era melhor do que o Flamengo. Eu não sei, acho só importante trazer a versão dele do fato.
Claro. Eu acho que ficou feio, de fato, mas assim, ele, por outro lado, foi o que terminou o jogo com as vitórias, com a classificação do Fluminense e o título depois. O Fluminense foi mais do que isso contra o Flamengo, evidente, né? Contra o Botafogo foi mais importante, digamos, porque contra o Botafogo, sim, e a malícia acabou definindo a classificação.
Eu acho que a
então
gente...
Então me permita... Não, eu ia dizer o seguinte, porque essa linha de raciocínio, ela também é bem importante, porque aí ela nos traz ensinamentos grandiosos. Independentemente de qualquer escalação, de qualquer proposta de botar esse jogador que joga ali, que joga cá, independentemente disso, está muito claro de que administrar vantagens no futebol, Rizek, é que há momentos e momentos. Ah, parece uma redundância, mas o fim de jogo, como foi o caso do Fred contra o Botafogo e o Flamengo, faz sentido não fazer o que ele fez. Ele exagerou, evidentemente. Mas faz sentido a expressão furar a bola, tentar atravancar o jogo, como foi, inclusive, o caso do Fortaleza, no finzinho do jogo lá. O campo alagado não estava dando condições. Mas ali é uma hora, gente. Faltam 5 minutos, tudo bem. Agora, você não pode, e o Fluminense é o melhor exemplo, porque ele fez uma escolha equivocada, digamos assim, quando ele baixou as linhas contra o Olímpia, foi bombardeado e acabou perdendo, mesmo tendo um erro de VAR importante, e aí fez diferente contra o Flamengo, avançando suas linhas, e o famoso vamos jogar, porque não adianta botar uma vantagem debaixo do braço, vai acabar se dando mal, porque se precisar voltar pro jogo, não volta. E ainda o Fluminense, claro, foi contemplado com uma atuação técnica absolutamente impecável do André, do Iago Felipe e do Ganso, né? O Ganso fez um jogo, lembrou a final do Paulistão, ele dizendo pro Dorival, né? Não vou sair, ponto final. Porque ele fez um jogo tecnicamente impecável. Tudo bem, o Abel botou as linhas no alto, eles jogaram meio nas costas dos dois volantes do Flamengo, estava todo errado, né? A começar pelo Rodinei, que não sei por que essa escolha, mas isso é uma outra discussão. E aí a gente tem ao contrário em São Paulo. Ficou muito claro, o São Paulo, com 1 minuto, a bola é recuada para o Jandrei, que faz cera. Que faz cera, com 1 minuto. Gente, 1 minuto. 59 segundos, aí ficou 1 minuto, aí fica lá o seu Jandrei na linha de fundo, esperando que algum jogador do Palmeiras, aí naquele momento os jogadores não estavam fazendo marcação de pressão, que algum jogador do Palmeiras fosse lá para ele pegar a bola. Vai ganhar o campeonato fazendo cera a partir do minuto? Não vai. E se precisar voltar pro jogo, não volta. Não volta. Escolha errada. São lições emocionais que o futebol brasileiro nos dá. E provavelmente o Abel, que já está calejado, já sabe. Basta olhar para a cara dele e ver o tamanho da tensão que se impregnou ontem. E faz sentido. Porque o Paulo Sousa talvez não tivesse essa dimensão ainda, né? Do que representa. Essa história de blá, 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 de que não vale, vale muito. Tá tudo em curso, gente. Essa história de que, mas o estadual tem que ser para treino. Não é para treino. Não existe jogo para treino de time grande. Se jogar na Vera, nos clássicos, e perder, vai acontecer a acusação dos defeitos, dos problemas. É isso. É isso. É simples assim.
Eu acho que estadual é parte de pré-temporada. Mas é óbvio que quando ele afunila e você chega em semifinal e final contra os seus rivais, você já tem que estar mais ou menos pronto para o que vem aí. E claramente o Flamengo não se aprontou no estadual, né? Claramente, mas vamos por partes. O Luiz abriu com uma pitada de mau humor, segundo ele próprio, né, com as brigas que a gente viu. Eu vou trazer aqui o lado mais florido, alegre do fim de semana.
Poético
do fim de semana. Cara, o Palmeiras fez pra mim a grande exibição de um time de Série A nesse ano. Impressionante o que o Palmeiras fez contra o São Paulo. Impressionante. Pra mim, inesperado. Não que o título seja inesperado, mas eu não imaginava uma partida soberba como a que o Palmeiras fez, impecável. Dominante, impecável. O Fluminense, que vem ganhando do Flamengo, fez a sua melhor atuação técnica em todas essas vitórias que teve, porque o Fluminense controlou
todas,
o jogo.
Em todas. Grande jogo do Fluminense nos últimos anos.
Controlou o jogo e acho que isso surpreendeu muita gente, até o Flamengo. Que barato que é ver o Hulk jogar, como ele leva a sério a carreira dele e como ele veste aquela camisa atleticana. Com orgulho e como ele leva a sério, cara, que barato. E eu não vi o jogo, mas faço aqui o registro da era Vojvoda, que é algo impressionante, os títulos que ele conquistou e o desempenho que ele tem à frente do Fortaleza. Vamos destrinchar então o fim de semana, começando pelo Palmeiras, podemos dizer assim, foi a grande atuação de um time da Série A nesse fim de semana, PVC?
Foi, você fazer 4-0, vamos buscar a história das finais de campeonato, é um número só, mas é expressivo. 4-0 Palmeiras e São Paulo 2022, 5-0 Palmeiras e Ponte Preta 2008, 4-0 que foi 3-0 mais um na prorrogação sobre o Corinthians em 93. Não tem outra final assim. Com esse placar dilatado, se você for buscar desde os anos 70, nós vamos pegar ali Palmeiras 0, São Paulo 0, que não foi final direta, era turno e retorno, Santos 0, Portuguesa 0, Palmeiras 1, Corinthians 0, São Paulo 0, Portuguesa 1, Palmeiras 1, 15, Piracicaba 0, Corinthians 1, Ponte Preta 0, não tem. Então fazer 4-0 num clássico, numa decisão de campeonato, precisando da virada, é muito expressivo. E precisar da virada obrigou o Abel Ferreira a mostrar uma coisa que deveria servir para a gente entender de uma vez por todas, que ele é um técnico de uma estratégia por adversário e por circunstância. Tinha que atacar. O que, que ele fez? Ele não fez saída de três, ele fez saída com dois zagueiros, para Gustavo Gomes e Murilo com o Calleri. Adiantou os dois laterais ao mesmo tempo, na mesma linha do Danilo, e empurrou uma linha de cinco homens, que chegava na última linha São Paulina, com quatro ou cinco, dependendo do posicionamento do Zé Rafael, para empurrar o São Paulo para trás. E matou o jogo em 30 minutos, o Palmeiras tinha 15 finalizações. Um time que só sabe jogar de uma maneira, que não tem repertório e apenas se defende, não ia fazer 15 finalizações no intervalo de 30 minutos, que foi o que terminou o primeiro tempo também. Então, assim, tem uma demonstração de que, claro que a estratégia não vai funcionar sempre. Você vai montar uma estratégia, um plano de jogo, e o adversário vai ser melhor do que você. Mas...
E às vezes passa também pela questão técnica, né, PVC?
Claro.
Porque na quarta-feira, por exemplo, o Dudu não estava numa noite inspirada. Em compensação, ontem ele fez um jogo impecável. Aí a estratégia, como você bem destrinchou aí, com a linha de cinco lá na frente, com os dois laterais, aí ela vai funcionar maravilhosamente bem. Mas é isso mesmo. Por isso que às vezes o treinador, só fazendo um entre vírgulas com o PVC, às vezes o treinador fala, gente, fizemos todo o planejamento corretamente. Só que o cara errou o pênalti, o sujeito não estava num dia bom, aí não funciona, é natural que seja assim. E ontem, o que mostra mais uma vez que o futebol é composto por esses fundamentos todos, os craques estavam em dia de inspiração. O Rafael Veiga fez um partidaço, o Danilo fez um partidaço, o Dudu jogou demais, o Gustavo Gomes é um líder que consegue ter o limite certo da xerifância, digamos assim, e da questão, porque, né, não pode extrapolar.
Olha só.
Então é maravilhoso. É maravilhoso, né? E o treinador vendo isso, contemplando, meu plano tá funcionando e os caras... Porque é a mesma coisa, é uma estratégia de guerra, né? Se o cara... Bom, não vai fazer nenhum tipo de comparação com a pequena época.
Xerifância, né? É muito bom. Só vou fazer aqui um parêntese glossário do futebol, porque assim... A língua é viva, então não é que volância não existe e nunca existirá.
Não,
pode existir.
Não existe.
Não existe hoje.
Não existe.
Pode vir a existir. Abajur É luminária, né? Abajur é uma palavra francesa.
Volância só existe hoje no vestiário de futebol, nos técnicos, sei lá.
Em alguns programas de televisão. É. Ou assim, glossário correto.
Xerifância criamos agora.
Não é na volância, é na cabeça de área. Não é na centroavância, é no comando do ataque. O glossário do futebol ainda manda dizer assim.
Como é viva a evolução de um time. O fato de o Palmeiras ter tido a atuação que teve... Ela é diferente de outros jogos em que o Palmeiras foi muito elogiado. Quando o Flamengo é campeão da Libertadores, elogiou-se muito a estratégia do Palmeiras para anular o Flamengo e, claro, oferecer risco também. Mas, sobretudo, foi muito elogiado o Palmeiras sobre como não deixou o Flamengo jogar. Dessa vez, a gente está elogiando o Palmeiras por ter sido avassalador. Então, depois de 1 ano e 6 meses à frente do Palmeiras... Abel Ferreira vai mostrando o seu repertório, que, como diz o PVC aqui no nosso podcast à mesa, é diferente jogo a jogo. O jogo de ontem exigia um Palmeiras avassalador. E para quem achava que o Palmeiras era time de uma nota só e seria incapaz de cumprir isso, ou seja, quem tem má vontade com o time do Palmeiras, querendo estabelecer um rótulo de que ele é uma equipe defensiva, ontem ficou sem argumento. Porque foi uma tarde avassaladora do Palmeiras.
E é engraçado que foram os dois Abéis, o Abel Braga e o Abel Ferreira, conseguiram jogar no ataque, que é uma crítica que se faz costumeiramente a ambos, né? De serem reativos, de atraírem. O fato é que o Palmeiras precisava jogar no ataque. O Abel falou muito da questão casa. É curioso, estamos falando de português aqui hoje, né? Porque o Abel diz assim... Já disse que o efeito mando de campo no Brasil tem um efeito maior do que em outros lugares. Ainda vou perceber por quê. O português usa o perceber como entender, né? Ele quis dizer, ainda vou entender a razão disso. Não é difícil de entender, de fato.
Somos temperamentais, né, PVC? Muito mais em relação ao futebol, então, do que todos os outros. É uma coisa inacreditável, né?
Especialmente em São Paulo, os mandos têm feito muita diferença. Porque no fim de semana... A gente viu um Mineirão dividido, que não é o comum em BH, né? A gente tem jogado no futebol mineiro com os mandantes tendo 90% da carga de ingresso, mas nessa final...
Desde 17, quer dizer, que não tínhamos o estádio dividido.
Exato, mas nessa final foi meio a meio. O Maracanã ainda é o palco onde você tem torcida dividida, o grande palco do futebol brasileiro, como o Castelão. Mas em São Paulo... Realmente os mandos têm feito muita diferença. O Corinthians em Itaquera é de um jeito, fora é de outro quando encara os seus rivais. O São Paulo no Morumbi é muito mais forte do que como visitante e o Palmeiras no Allianz Parque é muito mais forte.
Mas tem um
isso está muito flagrante em São Paulo nessa era de torcida única e dos times terem os seus campos. Isso está muito flagrante em São Paulo, só que a exibição de ontem não é só isso, ela vai além, obviamente.
Porque tem um detalhe que também faz, a torcida única é um fator, o estádio próprio é um fator, mas também é um fator você ter um time montado. Porque claro, assim, por que o efeito campo faz mais diferença no Brasil? Porque você tem times que mudam de técnico a cada 163 dias em média.
Mas faz mesmo, a gente tem esse estudo ou é só percepção?
Não, o estudo é que o Brasil é a liga que troca de técnico a cada 163 dias.
Não, sim, mas em que o mandante se dá melhor? Há dados sobre isso ou é apenas uma percepção que está no ar?
Não, no caso de São Paulo, sim. No caso do Campeonato Brasileiro, menos. Mas o caso de São Paulo é muito flagrante. Nós voltamos aos anos 30, quando o Palmeiras jogava no Parque Antártica, o Corinthians no Parque São Jorge e o São Paulo na Rua da Mota.
É porque o Abel e o Vitor Pereira têm falado isso, que no Brasil o mandante joga de um jeito e quando é visitante joga de outro. Eles têm falado isso, eu só queria saber se há estatística para corroborar essa tese, que valendo o Paulistão, porque no Paulistão ela é muito flagrante. Fala, Luiz.
Não, para completar mais um dado que eu considero bem importante, histórico, da questão do mandante, que foi me alertado por um técnico estrangeiro, o Osório, num jantar em Porto Alegre, antes de um jogo Grêmio-São Paulo, que São Paulo até ganhou de 2-1, o Pato fez um dos gols, e o Everton Cebolinha estreou, não, mas entrou naquele dia, não vinha jogando, era só uma revelação, e surgia o Everton Cebolinha do outro lado. E aí a gente encontrou no aeroporto, eu e o Casagrande, conversamos, e aí o Osório nos convidou, vamos comer alguma coisa? Fomos. Caramba, uma das conversas mais gostosas que eu tive com um técnico de futebol. A gente ficou umas 4 horas conversando, até porque a comida em Porto Alegre é boa também. E depois ele foi para a seleção mexicana e foi divertido, porque encontrei ele na Copa do Mundo, antes do Alemanha e México, que o México venceu por 1-0, e ele parou para falar comigo. Foi um negócio inacreditável de gostoso, né? Todo mundo querendo falar com o cara para falar comigo. É, não foi para dar uma entrevista, mas para me dizer um oi e tal. É, o jogo foi no Luzniki, lá em Moscou. Mas ele me disse uma vez o seguinte: o futebol latino-americano, de um modo geral, o componente mandante é muito importante, porque a gente ainda não atingiu a maturidade de civilização que os europeus atingiram. Ainda melhoramos muito, mas o comportamento ainda tem aquela coisa da pressão, do dirigente que vai no vestiário do juiz, do cara que fica no alambrado, do cara que ameaça, sabe? Então isso tudo conta, não estou dizendo que foi o que aconteceu ontem, pelo amor de Deus, longe disso, estou falando de um conceito do mandante. Então o conceito do mandante, gente, até outro dia... era comum você conversar com árbitros, eles diziam, não, é terrível, naquele estádio é terrível apitar, eu rezo para não ser escalado, porque lá é muita pressão. Porque isso na Europa é diferente, entendeu? É diferente, né? Aqui é raro um juiz marcar 3 pênaltis para o visitante, na Europa nem tanto. Então assim é assim vamos nós. Então tudo se soma para essa questão do mandante ainda ser tão preponderante no futebol brasileiro.
E voltando ao desempenho do Palmeiras ontem, quando eu falo em evolução, em aumento de repertório, não é só o jogo de ontem, né? O Palmeiras não. Também foi muito avassalador no jogo da volta da Recopa contra o Atlético Paranaense em casa. Muito avassalador. O placar foi menor, foi mais econômico, a metade de ontem, 2-0, mas também foi um jogo de muita imposição. Então, se eu puxar de memória assim, os grandes jogos que o Palmeiras fez na temporada, Atlético Paranaense de um jeito, São Paulo parecido com aquele jeito, a vitória sobre o Corinthians em casa foi de outro jeito, o próprio Abel falou que há maneiras diferentes de você controlar o jogo, você não precisa ter sempre a posse de bola, o maior número de finalizações, claro. O Palmeiras aquele dia não deixou o Corinthians respirar, né? O Corinthians não conseguia respirar, foi um domínio diferente. O jogo contra o Santos, que atacou muito e só fez um gol. Essa partida de agora, eu gostei do jogo do Palmeiras contra o Chelsea, quando ele foi defensivo e era o cenário, o Luiz não gostou, eu gostei. E era o cenário.
Basta ver o que aconteceu com o Brandford! O Brandford!
Não,
é outro contexto. O Bridge, vocês ainda vão me dar razão!
Não vem não!
Outro contexto.
Me massacra! Eu quis dizer que assim, o Palmeiras consegue...
A guerra mudou tudo.
Um outro contexto. O Palmeiras consegue se adaptar a diferentes cenários e isso torna o Palmeiras hoje... O time a ser batido no futebol brasileiro. Sem dúvida. O Palmeiras é a referência hoje, o time a ser batido. E olha, fez o que fez contra o São Paulo ontem. Não é que pegou um time fraco, cara. Os elogios que eu fiz ao São Paulo, eu mantenho. O São Paulo fez um grande campeonato estadual. O São Paulo começou muito mal, perdendo do Guarani, empatando com o Ituano 0-0, empatando com o Inter de Limeira, perdendo do Bragantino. O começo do campeonato de São Paulo foi horroroso. Aí o Rogério foi, buscou a garotada, ajeitou o time. O São Paulo foi superior ao Palmeiras na quarta-feira. Ele fez uma grande partida, venceu por 3-1, poderia ser perfeitamente 3-0. O São Paulo vice-campeão é um grande adversário. Então chama ainda mais a atenção o fato de o Palmeiras ter feito o que fez contra um time que seguramente foi o segundo melhor do campeonato. E a única dúvida que eu tenho com relação ao São Paulo, que eu acho que é legal falar do vice também, claro, é a informação que eu e o PVC demos ontem no Troca de Passes. O São Paulo está muito bem nesse momento na prateleira do São Paulo, que é diferente da prateleira do Palmeiras,
isso,
né?
Isso,
a prateleira do Palmeiras, claro, é brigar por título brasileiro, brigar por Libertadores, a do São Paulo é diferente. O São Paulo entende que precisa vender jogadores. Então,
Esse é um problema crônico.
Há uma interrogação sobre como é que vai caminhar o São Paulo se tiver que vender o Sara, se tiver que vender o Pablo Maia, o Nestor. Nesse momento eu vejo o São Paulo com um trabalho muito animador. Mas se tiver que vender esses garotos, aí a coisa complica, Luiz.
Não tenho dúvida nenhuma. Aliás, basta a gente voltar na outra passagem do Rogério, depois de uma vitória importante sobre o Corinthians, acho que o placar foi 4-0, que a gente teve uma atuação memorável do Luiz Araújo, do Neri, do David Neres, Gustavo Neri faz tempo, hein, cara? Gustavo Neri, é porque São Paulo e Palmeiras, aí me veio na memória um jogo que o São Paulo ganhou nos cartões.
Cara, aliás, comentei a estreia do Gustavo Neri no futebol profissional no Guarani, por acaso eu tava lá comentando o jogo com o Jota Júnior e você falou, só faço esse parênteses totalmente aleatório.
É muito gostoso essa nossa faceta aqui na mesa que a gente lembra de passagem. E o Gustavo Nery decidiu uma semifinal de Rio-São-Paulo, se não me engano, se era semifinal ou não, mas contra o Palmeiras, os cartões eram critério de desempate dentro do jogo. O jogo estava 2-1. Palmeiras, o Gustavo Nery fez um gol de cabeça no fim, e aí o São Paulo tinha menos cartões amarelos no jogo do que o Palmeiras e passou, se classificou em 2002. Ano da Copa do Mundo, foi isso. Acho que eu me lembrei do ano e do jogo. Foi 2-2.
Mas voltando ao São Paulo.
Mas voltando ao São Paulo de hoje. Ai, meu Deus do céu. Ah, não gostaria de usar essa frase, mas ficar velho é um problema. Mas, Rizek, então, eu acho assim: o Rogério viveu um drama, porque aí o São Paulo negociou os meninos, e mais do que negociar os meninos, o time que estava nascendo era baseado neles. Como agora, o time que está nascendo, o São Paulo contratou jogadores experientes que vão contribuir muito na temporada, né? Muito, não pouco não, muito. Acho, inclusive, que o Rogério já disse que na Sul-Americana vai jogar um outro time, e com razão, né? Porque, enfim, tem um desgaste e tal. Agora, se o São Paulo tiver que fazer caixa com os meninos, com o Sara, com o Pablo, com o Nestor, o Rogério vai ter que começar o projeto de novo. E aí, o projeto que eu... Projeto está muito na moda, essa palavra, já tem uns anos, né? Mas a construção do time não se dá em semanas. Não se dá em semanas. E essa construção vem desde a chegada do Rogério ano passado. O cara vem estudando o que está acontecendo. O Pablo Maia, outro dia, estava na Copinha. Falhou até no Palmeiras e São Paulo, da Copinha, né? Que o Palmeiras eliminou o São Paulo. Então, é muito importante, como o Rogério disse que o São Paulo, a salvação do São Paulo está na base, não é no sentido de vender os caras, porque como falou também o Abel no Roda Viva, que o PVC estava, ele não consegue entender, os times criam os caras, vendem por 10, depois recontratam por 20, quando eles estão com 35 anos. Sabe, é uma lógica que tem que ser alterada no futebol brasileiro. São Paulo tem que desfrutar um pouco mais dessa geração que surge aí, que está dando ao Rogério a chance da construção de um time, né? De formar um time que tem tudo para ser protagonista, de estar disputando vagas importantes, provavelmente título importante, no caso da Copa Sul-Americana. Eu acho que São Paulo e Fluminense nesse momento são os nomes, mas tem os terceiros colocados dos grupos da Libertadores depois. Então, assim, é todo um processo que é preciso ser pensado como um todo. Não dá para o marketing fazer dinheiro, não dá para os gestores conseguirem monetizar de outra forma que não vender agora, esperar pelo menos até o fim do ano, para que tenha um ano um pouco mais sereno no Morumbi? Essa é a pergunta que eu faço para eles. Tomara que o Casares tenha esse entendimento também. Sou eu que assino o cheque, né, Rizek?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Só, eu tava fazendo aqui uma conta enquanto o Luiz estava falando. A Premier League tem hoje 34% de vitórias de visitantes. O Brasileirão do ano passado teve 24% de vitórias de visitantes.
Olha que diferença, é impressionante.
A diferença é 10%. E talvez seja porque você tem times mais montados, assim. O São Paulo é um time que está tentando se estruturar. O São Paulo é um time que tem três meses, né? Esse time do São Paulo, embora o Rogério tenha voltado em outubro para o São Paulo, e o Palmeiras é um time que tem um amadurecimento de 16 meses. Faz uma diferença para você jogar da mesma maneira em casa ou fora de casa, como disse o Vitor Pereira ao chegar ao Corinthians. O fato é que, assim, o São Paulo tem um processo de construção de uma equipe. Eu não acho que o Brasileirão vai ser um triangular. Acho que pode ter uma quarta força que apareça para ganhar o campeonato, ou que você perceba no meio do caminho que as viagens vão comprometer as campanhas de Atlético, Flamengo e Palmeiras. Eu estou falando sempre Atlético, Flamengo e Palmeiras em ordem alfabética, porque é muita coisa. O Palmeiras vai jogar na Bolívia, no Equador e na Venezuela. O Atlético vai jogar no Equador e na Colômbia, no norte da Colômbia, em Bagué. São viagens muito complicadas.
O último campeão surpreendente, não pelo tamanho da camisa, do clube, mas pelo time, foi o Corinthians de 17. Foi um campeão surpreendente.
O quarta força.
Era a quarta força do futebol paulista, dizia-se, inclusive, né? E O que ajuda a explicar, não só isso, porque o time foi muito bem montado pelo Carilli, o que ajuda a explicar aquele título é que o Corinthians só tinha o brasileiro a disputar. Mas naquele ano a gente não tinha super times como hoje são Palmeiras, Atlético e o Flamengo. Eu vou ficar bem surpreso se o título sair de um desses três. Mais ou menos como na Inglaterra, se o título sair de Liverpool e City, acho que eles estão acima dos demais, que para mim é sempre uma surpresa ver o título inglês, não de Copas, né? Sair dos times que estão muito descolados dos demais.
Mas é o que você vê como mudou o cenário, a grande diferença do futebol inglês em relação ao futebol alemão, em relação ao futebol espanhol e em relação ao futebol brasileiro, é que você constrói ciclos e esses ciclos vão se transformando. O Corinthians surpreendente de 2017 está no meio de um bolo em que 4 anos só Corinthians e Palmeiras venceram. 15 Corinthians, 16 Palmeiras, 17 Corinthians, 18 Palmeiras. O Flamengo já era uma potência, mas não era campeão. Se você for buscar a história da Premier League, na primeira década, só Manchester United, Arsenal e Blackburn venceram. Na segunda década, só Manchester United, Arsenal e Chelsea venceram. Na terceira década, o Arsenal não venceu mais. O Manchester United começou a rivalizar com o Manchester City, mas venceram Manchester United, Manchester City e Leicester. Até 2016. E de 17 para cá, o Chelsea ganhou 17, de 18 para cá, só o City e o Liverpool com uma conquista. Então você transformou, o ciclo saiu de hegemonia do Manchester United com um rival que era o Arsenal, para hegemonia do Manchester United com um rival que era o Chelsea, para hegemonia do Manchester City com um rival que é o Liverpool. Então isso vai acontecer. Você não vai ter os mesmos times sempre
claro,
vencendo.
Como o Galo, que ganhou no ano passado e não vencia desde 71. Mas olha, vamos deixar o brasileiro para sexta-feira. Fala,
e
Luiz.
E aí tem um componente, só para pontuar, né? O componente, como disse o PVC, das outras competições. Né? Porque o ano passado o Palmeiras ganha, como aconteceu com o Chelsea, a Libertadores, o Chelsea a Champions, e não conseguiu ganhar o brasileiro, porque chegou num dado momento em que pô, não vai dar para ganhar mesmo aqui. Paciência, vamos concentrar as forças ali. E tudo isso conta, e é isso. E o futebol, nesse ciclo, né? Na Inglaterra a gente tem, né, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5 grandes, vai. E sempre um ou outro que surge como uma surpresa. O caso mais recente foi do Leicester apenas. Vamos ver no Brasil, mas vamos deixar o Brasileirão, tem uma semana inteira para falar dele. Vamos voltar para os estaduais.
Cara, a gente raramente trata de arbitragem aqui no podcast, até porque sem imagem, né? A gente não vai ficar discutindo o lance, mas tem um personagem no jogo de ontem, cara, que eu acho espetacular. A gente falou do Dudu em campo, né? O que ele jogou, a barbaridade que ele jogou, o Dudu, o Danilo, como o Rafael Veiga foi decisivo mais uma vez, o Zé Rafael. Mas tem um personagem ontem, cara, que eu queria aplaudir aqui, que é o Rafael Claus, cara. A arbitragem do jogo de ontem já entra em campo com a pressão da lambança que o VAR e a arbitragem de campo fizeram na quarta-feira, marcando um pênalti absolutamente inexistente do Marcos Rocha com o braço colado ao corpo, pelo menos eu penso assim. Então já começa o jogo com aquela sombra, né? Olha, o VAR fez uma lambança na quarta-feira. E com 9 minutos, o VAR falou assim, eu vou fazer uma lambança aqui hoje de novo, vou chamar o VAR porque tem um lance igualzinho de quarta-feira. O braço do jogador do São Paulo tá colado ao corpo, é muito parecido o lance, eu vou chamar o seu juiz. E chamou o Rafael Claus. Ele foi à cabine de VAR, olhou o lance e mandou o VAR. VAR pra ponte que partiu. Cara, eu achei espetacular a personalidade dele, mas sobretudo porque ele acertou. O VAR chamou num lance que seria errado marcar pênalti ali. Já que você tá sendo a Premier League, cara, eu vejo o campeonato inglês, vejo o campeonato espanhol, vejo a Liga dos Campeões. Esse tipo de lance só é marcado no Brasil, gente, com a frequência. Será que só a gente tá certo, o mundo inteiro tá errado? O VAR tentou estragar o jogo ontem de novo e o Rafael Claus não deixou.
O Claus eu não tenho a menor dúvida em afirmar hoje que o Claus, com erros eventuais, é o melhor árbitro do Brasil hoje, é o árbitro de melhor nível internacional e ele deu uma aula de consistência. Porque a gente não pode perder de vista que o VAR nasceu para corrigir o erro evidente. Não existe para interpretar jogadas em que pode ter havido acerto ou pode ter havido erro, que as opiniões sejam divergentes.
E muito menos para causar erros.
Exatamente. Então, assim, ontem o VAR quis o jogo começou condicionado pelo erro de quarta-feira, o pênalti do Marcos Rocha, e não é porque teve um erro na quarta-feira que precisa ter um erro no domingo. E seja para o mesmo lado, seja para o outro. Um erro não justifica o outro, minha avó já dizia. Então, o Klaus evitou que houvesse um segundo erro da mesma família. Aquilo não é pênalti nem aqui, nem na Inglaterra, nem na Alemanha e nem na China. E nem em Marte.
Não, e nem na pelada do aterro.
E nem na cabine do VAR.
Não é mesmo. Mas, o Rizek, gostaria de acrescentar dois pontos sobre o Klaus. Eu corroboro com tudo que vocês disseram. Inclusive o lance do segundo gol, da possível falta no Calleri, se era fase de ataque, se a bola... Enfim, também é questionável. E do ponto de vista do Klaus, ele manter também a personalidade dele, independentemente da interpretação de um ou de outro de que teria havido falta, é muito importante. Existem, em relação ao Klaus, dois pontos que são decisivos para ele ser o melhor árbitro brasileiro. Dois pontos, né? E nós temos mais uns dois ou três. Ele é um cara que tem o sentimento do jogo. O jogo com o Klaus não é um jogo que ele está fora de sintonia. Ele não quer ser mais realista do que o jogo. Ele não quer ser mais estrela do que o jogo. Isso é um ponto muito importante. Então, o jogo com o Klaus é difícil ele perder o controle do jogo, mesmo quando ele comete erros técnicos. Afinal, somos imperfeitos, graças a Deus, aliás. Somos imperfeitos. E um outro ponto. Existe uma ciumeira em relação ao Klaus. Entendeu? Os árbitros adoram criticar o Klaus. A fase não é tão boa. Como a fase não é tão boa? De quem a fase é boa, então, cara pálida? Oi? Então, é importante destacar isso. O Klaus deu uma aula, independentemente dos pequenos erros, ou erros e acertos técnicos que ocorrem. Porque você tem um juiz ali que tem o controle do jogo. Porque sábado, na Espanha, no jogo do Real Madrid, não vou nem discutir os três pênaltis, foi marcado três pênaltis para o Real Madrid. O Benzema perdeu um dos... E os outros dois ele converteu. Gente, uma arbitragem horrível. Uma arbitragem sem sentimento. Né? E aí virou motivo de gozação. Né? O Real Madrid atacava, a torcida ficava gritando pênalti, pênalti. Engraçado, foi engraçado. No mínimo foi engraçado. Então a gente tem problema para tudo quanto é lado. Né? Mas nada que se compara ao Brasil. Né? Inclusive no jogo da Copa do Nordeste, Rizek, tem um pênalti marcado para o Sport no finzinho. Não sei se vocês estavam fazendo troca de passes, né? Eu confesso que abandonei os amigos para assistir a final da Copa do Nordeste ontem. O Marielson, que era o juiz, sim, ele marca o pênalti e aí é chamado pelo VAR, porque o VAR entendeu que o ponto de contato não teria sido dentro da área. Eu até agora não consigo enxergar isso, né, nas imagens, mas ele viu lá por inúmeros takes e acabou voltando atrás e marcando falta e não pênalti para o Sport, já era 40 do segundo tempo. Enfim, é uma interferência do VAR pertinente, porque não era, o VAR não chamou para questionar se foi falta ou não, e sim o ponto de contato da suposta falta. Então aí é pertinente. Demorou um pouco, coisa e tal, mas uma arbitragem é muito difícil de ser conduzida e o Marielson tem por característica deixar o jogo seguir. E no Brasil, decisão deixar o jogo seguir, às vezes se transforma numa carnificina de faltas, né? Que não foi o caso de ontem, inclusive. Mas para fazer essa ressalva, moçada da arbitragem, por favor, moçada, pode diminuir a ciumeira em relação ao Klaus. O cara é bom pra cacete.
Boa. Vamos agora ao Fluminense. Eu queria convidar os amigos que são assinantes do Globo a lerem a coluna do Marcelo Barreto desse domingo. O cara, achei uma coluna muito bonita, muito sensível, que é sobre o Abel Braga. O Barreto fala sobre a possibilidade que o futebol proporciona aos personagens, o renascimento rodada após rodada. E isso é um pouco isso resume a carreira do Abel Braga, né? Você tem um fracasso na quarta e como no domingo você tem a chance de reverter aquele fracasso e tocar a sua vida e seguir a sua vida. O Abel Braga está sempre seguindo, sempre seguindo, sempre seguindo. Então não vou nem retroagir aos trabalhos dele tão criticados de Flamengo, de Vasco, de Cruzeiro, a perda do título brasileiro pelo Internacional. Vou focar na eliminação da Libertadores, quando o Fluminense viaja para o Paraguai com uma enorme vantagem, a mesma que ele tinha para ser campeão estadual contra o Flamengo, e perde de forma constrangedora essa vantagem e é eliminado da fase de grupos da Libertadores. Abel Braga teve a chance de se reerguer, fez uma semifinal muito ruim tecnicamente contra o Botafogo, foi para a final, ganha o jogo da ida com um rendimento questionado por muita gente e faz no domingo uma partida muito boa com o Fluminense. Né? O Fluminense deixa o campo, no sábado, melhor dizendo, com a alma lavada não só pela conquista, mas pelo futebol. O Fluminense colocou o Flamengo na roda, o Fluminense controlou o jogo. E isso é muita notícia, isso é muito assunto. Fluminense campeão jogando um futebol bonito e eficiente no sábado contra o Flamengo.
E com o Ganso renascendo, né? O Abel redesenhou o time para jogar com três zagueiros, que a grande crítica que a torcida fazia era jogar com três zagueiros. Sem o Felipe Melo, ele colocou o Manuel na função com o Nino e com o David Braz. Não foi isso que transformou o jogo em um jogo mais ofensivo ou mais defensivo. Para quem achava, ele joga com três zagueiros e se defende o jogo inteiro e por isso perdeu o
Olímpia. Você acha que o Fluminense surpreendeu o Flamengo? Que o Flamengo não esperava ver o Fluminense jogando bola, controlando o jogo? Você acha que pode ter sido uma surpresa tática?
Se ele surpreendeu o Brasil, surpreendeu o Flamengo. O Paulo Souza não imaginava. Assim, o Ganso foi muito importante, mas é também valioso destacar o trabalho do André. O André deu
do 38... Iago também.
Do Iago também. O André deu 38 passes no jogo e não errou nenhum. O Ganso jogou à frente do André e do Iago, né? Ele fez, digamos, um 3-4-1-2, em que o Ganso era a referência do meio-campo para fazer, para servir o Arias e o Cano na frente, e é dele o passe para o Arias para o primeiro gol do Cano. O Ganso fez provavelmente a melhor partida dele desde 2016. Estou dizendo isso porque eu estou ouvindo os São Paulinos para entender qual foi o grande jogo do Ganso no São Paulo. River Plate e São Paulo no Monumental de Nunes. São Paulo e Toluca no Morumbi. Tudo isso é 2016. Nos últimos 6 anos, o Ganso não jogou uma partida como a que jogou no sábado contra o Flamengo. E o Flamengo de novo tem confusões, táticas, discussões que a gente pode ter, mas foi o dia do Fluminense se impor. Jogar no campo ofensivo, o rodeão, como se diz no Rio Grande do Sul, onde o Abel foi campeão do mundo, que o Fluminense deu no Flamengo no primeiro tempo, que a bola circula como se fosse um treino de espaço reduzido. E no espaço reduzido o Fluminense ficou no não tá mais comigo, não tá mais comigo, até corta, dá um drible, toca no Ganso, volta no André e assim por diante. Se fosse o Paulo Souza, a gente diria, olha só como a modernidade do treinamento. Como é o Fluminense fazendo no Flamengo, muita gente diz, olha a falta de pressão do Flamengo. Não, é a qualidade do jogo que o Fluminense conseguiu fazer.
Eu gostaria de colocar alguns pontos sobre as escolhas do Abel e as escolhas do Paulo Souza. Tudo que vocês disseram do Abel, eu sou até suspeito para falar, porque todo mundo sabe que ao longo da vida eu acabei tendo um relacionamento mais próximo do Abelão. Então, às vezes, quando eu faço elogios ao Abel, o pessoal mistura as pistas. Né? Quando eu fiz críticas há 10 dias, dizendo que o Abel tinha que botar o Iago Felipe no time, no mínimo, né? Porque também colocaria mais um meia, e a gente tratou no podcast e no seleção do Natan, né? E o Abel botou o Iago Felipe no time. E estava claro de que o Iago e o Ganso, depois, esses caras deram muito volume de geográfico no meio-campo. Que era o que estava faltando, né? Mas, pontos importantes. Primeiro, não é a primeira vez que o Abel, precisando sair de uma situação adversa, o Abel escala o time levantando suas linhas e pressionando. A última foi na Libertadores, quando perdeu em casa para o Boca e ganhou lá. Não sei se vocês se lembram. Ganhou o jogo lá e foi para os pênaltis. Uhum. Num jogo em que absolutamente a estratégia foi igual à de sábado. Então, ninguém pode estar desavisado, né? Até porque o Abel, inclusive, trabalhou em Portugal. Você acha que o Paulo Souza e a equipe dele não conhecem o Abel? É óbvio que conhecem o Abel. Então, esse estudo tem que estar mapeado, né? Azar de quem não mapeia esse estudo, né? Porque pode ser surpreendido mesmo. Então, a escolha é perfeita e mais. O volume de jogo do lado esquerdo do Fluminense em cima do lado direito do Flamengo. Porque o Abel conhece muito bem o Rodinei. O Rodinei deixou o Abel na mão, no Maracanã, no Inter e Flamengo. O Rodinei deixa os times todos na mão. É uma escolha absolutamente equivocada. do Paulo Sousa, a escala da escalação do Rodinei. Como também é equivocada a escalação do Lázaro, como também são equivocadas as barrações de Willianão e Everton Ribeiro num jogo cascudo. O cara tem que ter a dimensão de que num jogo desse, só se o cara estiver machucado, só se o cara estiver na pior fase da vida. Você não barra esses caras. Esses caras têm o que te entregar. E não soube como corrigir. Foi corrigir aos 20 do segundo tempo, já era. O Jota não volta mais para o jogo. Então, assim, o Paulo tem convicções, ele é teimoso, ele acha que tem que fazer do Flamengo um time europeu na questão cognitiva. Não sei se vai conseguir, não sei. Te confesso que não sei. Até porque o esteio do seu jogo, que vai muito pelo Felipe, pelo posicionamento híbrido que ele tem, hora lateral, hora o terceiro zagueiro, e o Felipe claramente, aos 36, não entrega mais o 19 que ele entregava quando tinha 33. Então, são problemas do outro lado, que não foram corrigidos e que são problemas decorrentes de outras questões que estão acontecendo fora de campo no Flamengo, a partir da contratação do treinador, inclusive, né? O que foi aquele encontro em Portugal do Marcos Braz, do Bruno Spindel com o Jorge Jesus e não falaram de Flamengo? Jogaram para a torcida? Isso é sério, isso é muito sério. Quem conhece dizem que eles não querem perder o comando do vestiário e nem os louros de possíveis vitórias que podem acontecer. E aí só no fim do ano, hein? É só no fim do ano. Então, e o Jorge Jesus, como foi o Rogério Ceni, esses caras não entregam a chave do vestiário. Eles mandam no futebol. Então o Fluminense tem um monte de mérito, independentemente dos equívocos do outro lado que eu já citei, aproveitei e elenquei aqui. E o Fluminense ainda teve o componente da questão técnica. Os jogadores do Fluminense, a volta do Nino foi decisiva, porque o Felipe Melo não jogou, manteve os três zagueiros, o Abel, mas com o Nino voltando ao time. O que joga esse rapaz? Que jogador de futebol? Não é só a questão de um a um, porque é zagueiro. Não, o Nino é um jogador que é campo inteiro. Ele é importante em todas as fases do time. E o André é um jogadoraço. Iago e Felipe Ganso, junto com o André, eles estavam num dia impecável, eles não erraram nada. Tanto que roda na internet um meme de um minuto de posse de bola no campo de ataque, que os jogadores do Flamengo estão correndo atrás dos jogadores do Fluminense.
É o rodeão
que
eu citei. Os caras
tocando. É impressionante.
Parecia o Barcelona do Guardiola.
É um treino de espaço reduzido, que certamente o Fluminense faz. E assim, a gente diria, bom, não, o Paulo Sousa é muito bom nisso, a gente diz o contrário, o Paulo Sousa não consegue dar pressão, só que o Fluminense teve mérito em fazer aquele rodeão.
Eu acho que as escolhas do Paulo Sousa nos jogos cruciais do Flamengo não foram boas. No meio da semana, o Marinho de ala esquerda, por mais que ele tenha dito que no treinamento o Marinho arrebentou nessa função, quem acompanha a carreira do Marinho achou estranho e ele foi um ponto fraco do Flamengo naquele dia. Acho que o Paulo Sousa faz o time jogar a serviço dele, a serviço das ideias dele, e não o contrário, quando muitas vezes isso é o mais apropriado. Tenho várias críticas ao trabalho do português até aqui. No entanto, eu acho importante destacar o seguinte: desde que o Jorge Jesus saiu, num ano que dificilmente se repete no futebol, quando você tem um ano daquele, dificilmente o mesmo time consegue fazer aquilo, e nem é mais o mesmo time, né? O Flamengo já está bem mexido em relação ao 19. Todos os treinadores que passaram pelo Flamengo ganharam o carimbo de problema, todos. Domenech Torren, jogo posicional, não se adapta ao elenco, fora. Rogério Ceni, não vive a cultura do Rio de Janeiro, não tem o espírito carioca, fora. Campeão brasileiro, fora. Renato, não sabe nada, é um indigente tático, fora. E agora Paulo Sousa também está com esse carimbo de problema. São só os técnicos. A gente às vezes parece que fala do Flamengo como se o Flamengo tivesse um elenco super melhor do que os outros, uma coisa espetacular que não tem como perder, só perde se o técnico for ruim. Então é isso mesmo? Os quatro técnicos são uma porcaria e o elenco é maravilhoso? Será que não está na hora também de a gente cobrar quem está jogando e quem está formando o elenco? Será que não está na hora da gente falar que o Flamengo não está mais tão descolado assim dos demais em termos de elenco? E que ele virou um elenco bom, muito bom, mas que ele não é mais tão acima da turma como ele foi em 19, em termos de elenco.
E se o problema é sempre o técnico, cobrar quem contrata o técnico.
Obviamente. Né?
Agora, só voltando ao que o Luiz Roberto falou agora há pouco, na conversa com o Jorge Jesus em dezembro, o Jorge Jesus sinalizou que sairia do Benfica depois do jogo contra o Porto, do segundo jogo contra o Porto, e o Flamengo não entendeu que não podia esperar o dia 30 de dezembro, porque podia adiar um pouco mais, então... A sinalização do Jorge Jesus é que sim, ele queria voltar. E acabou não havendo tempo, o Flamengo negociava com o Paulo Souza paralelamente a isso.
Que é um erro crasso, né?
Claro.
Porque o Jorge Jesus já conhecia o barco que estava navegando. Né? Não era um novo treinador, ele ia chegar para dar meio que sequência à filosofia que ele implementou com a sua equipe e com o jeito do Jorge Jesus de comandar o futebol. Não estou falando da questão tática, porque 19 não vai se repetir mesmo, né? Isso pode até acontecer, de tempos em tempos acontece. Mas é incrível, porque os caras não querem entregar os louros da vitória só para o treinador, entendeu?
O Jesus acabou caindo do Benfica entre uma derrota para o Porto e a outra, porque teve uma briga com o Pizzi, que era um dos capitães, e se entendeu que era a ruptura total. Então ele caiu antes até do que o Flamengo, do que ele propôs ao Flamengo, do que ele sinalizou, sinalizou ao Flamengo. Isso aqui à parte, o Flamengo tem um time para ser campeão. Tanto tem time para ser campeão, que ele tem chegado aos vice-campeonatos. Sim, né? Ele é vice-campeão brasileiro, ele é vice-campeão da Libertadores, ele é vice-campeão...
Ele era o melhor elenco do Rio de Janeiro disparado para ser campeão estadual, óbvio.
Agora, evidentemente, a gente sabe que o futebol tem ciclos e que, felizmente, como disse Abel Ferreira também no final de semana, não vai ganhar sempre. Vai ganhar um, depois vai ganhar outro, depois vai ganhar outro. Felizmente o futebol é assim. Então foi o momento do Fluminense. É o momento de entender o que está melhorando no Fluminense. Muito mais coisa precisa melhorar. E o Flamengo precisa entender no seu vestiário o que está acontecendo. Por exemplo, agora ontem tinha a discussão de que o Rodolfo Landim não vai aceitar o convite para ser presidente do Conselho de Administração da Petrobras para se dedicar ao Flamengo. Não é bem assim, a gente sabe que havia conflito de interesses, que a Petrobras... Dentro da Petrobras havia divergência sobre a indicação do Landim, então o Landim não está saindo, não está deixando de aceitar o convite da Petrobras apenas em função do Flamengo. Pode ser uma questão também, mas não é a única questão. Tem coisa para resolver.
Isso é importante deixar claro, também, porque também não é legal o Landim agora usar o Flamengo. Né? A questão da Petrobras é uma questão de Estado importantíssima para esse país. E a Petrobras já disse que o dossiê sobre o Landim e o Pires, inclusive, esse dossiê teria assustado, cujas relações, digamos assim, eram incompatíveis com a posição de presidente do Conselho, ou de membro do Conselho. Então não é só a questão do Flamengo. Acho que ser presidente do Flamengo é muito grande mesmo, é um desgaste. Mas essa questão da Petrobras não pode ser banalizada.
Exatamente.
A esse ponto você tem toda a razão.
Então, entrar no vestiário, entender o que é que está acontecendo com decisões do Paulo Souza em relação ao elenco. Em dezembro, as mesmas pessoas lá em Lisboa que diziam que o Jorge Jesus sinalizava com a possibilidade de reassumir o Flamengo, diziam que o Jorge Jesus seria a única condição de entrar no vestiário e apaziguar ânimos de vestiário e devolver unidade para o vestiário. Eu não tenho como dizer isso, talvez o Caio Mota possa dizer como é que está o ambiente interno no Ninho do Urubu. O fato é que, mesmo o Paulo Souza hoje, reclama de questões que não são solucionadas no Ninho do Urubu. Seja da demora para a contratação do goleiro, seja para soluções internas.
Explicar um pouco melhor a história do Landim para quem está ligado no podcast e não leu sobre isso no fim de semana. Menos de 12 horas depois da perda do estadual, o Flamengo, a instituição, solta uma nota oficial dizendo que o Landim não vai mais presidir o conselho da Petrobras e que vai se dedicar ao clube. Vai usar o seu tempo para se dedicar ao clube. Ou seja, sugere, mesmo sem falar isso com todas as letras, que ele recusa a indicação para a Petrobras para se dedicar exclusivamente ao Flamengo. E aí a Malu Gaspar foi a primeira jornalista que eu vi, pelo menos, a trazer a informação de que o motivo da não ida dele é porque há uma ligação dele com o empresário Carlos Soares, dono de 8 distribuidoras de gás, né, se a memória
setor
não,
gás,
do setor de gás, e que por isso o nome do Landim não passaria no compliance. Então são versões conflitantes, mas me chama a atenção que o Flamengo, instituição, solte uma nota para falar de algo pessoal do Landim, que ele não ia para a Petrobras, né? Agora, voltando ao time, cara, os jogadores não estão jogando bem. Eles podem até estar fora de posição, mal escalado. Acho que os jogadores também têm que ser cobrados, cara. O Gabriel não está jogando bem, né? O time não está bem.
Deixa eu fazer uma outra ponderação, Rizé, aqui. Você está dizendo, está muito claro. Os jogadores estão abaixo do normal, inclusive o craque do time. O craque do time não, aquele que está entregando mais performance foi para o sacrifício, que voltou machucado mais uma vez da seleção, jogou no sacrifício, Arrascaeta, o Isla também chegou machucado, né? Tanto que os dois nem viajaram para o jogo no Peru pela Taça Libertadores. Um outro ponto que eu acho que muitos tricolores disseram, pô, se o Fluminense jogar assim, pode brigar por qualquer título. É impossível jogar assim os 70 jogos da temporada. O sabedor de como a banda toca no calendário brasileiro e como repercute um confronto estadual numa rivalidade desse nível, o Abel conseguiu levar para campo, e os próprios jogadores também entenderam isso, obviamente, né, de fazer um jogo do ponto de vista de entrega de exceção, totalmente de exceção, né? E até porque o Fluminense talvez não tenha numericamente jogadores que consigam entregar uma performance naquele nível. E não é uma performance só técnica, é uma performance emocional. Ninguém aguenta quarta e domingo. E o tratamento que o Flamengo deu para o jogo, com exceção talvez ali do Gabigol, que criou uma hashtag, enfim, para tentar contagiar as pessoas, como se precisasse, né, para que a torcida do Flamengo fosse ao jogo. Mas, enfim, é uma alternativa que mostra um pouco do entendimento dele, Gabriel, sobre essa situação. A sensação que a gente teve foi que o Flamengo foi para mais um jogo, sabe? E me parece que o Paulo passa muito isso, né? É preciso de tempo, não vou mudar as minhas ideias, a minha liderança, é preciso de tempo, tudo, a gente sabe que precisa de tempo, mas esse confronto, ele está fora do contexto do tempo. Ele tem que ser jogado como a situação emocional pede, e o Flamengo não fez isso. O Flamengo jogou como se fosse mais um jogo. Se jogar dessa forma o jogo da oitava rodada, que, desculpa, eu não sei contra quem é, não estou querendo depreciar ninguém, né, nenhum time, talvez, ok, funcione, você ganha o jogo, jogue bem, né, embora as escolhas sejam bem discutíveis mesmo, né, bem discutíveis, escolhas bem discutíveis. A formação do meio-campo, com o João e com o Andreas, diferente do que vinha sendo, um troca aqui, troca ali, e nós sabemos que é difícil para o brasileiro. Aí, muita gente também me disse assim, quando eu levantava essa tese nas conversas de fim de semana, mas o jogador brasileiro vai para a Europa e lá ele consegue render. Não, mas não é só porque o time não é feito por 11 brasileiros, o time não é feito por 11 sul-americanos, o time tem costura de jogadores que conseguem ser mais entendedores do processo.
Ambiente. E aí a gente viu... Ambiente, né, ambiente profissional. Você precisa dar... É isso. Não é você trazer... E o Flamengo falou isso quando contratou o Jorge Jesus em 2019. Na época, a contratação foi feita em Madrid, eu estava em Madrid para a decisão da Liga dos Campeões, conversando com a direção do Flamengo. O Flamengo dizia, a gente entendeu que o Reinaldo Rueda não conseguiu trabalhar no Brasil porque ele trabalhou no ambiente brasileiro. Então, por isso, vamos trazer a comissão técnica do Jorge Jesus inteira, porque nós vamos ter um ambiente europeu. E o ambiente europeu, o ambiente, vou tocar a palavra europeu pro profissional, ele pode ser feito por profissionais brasileiros. A questão é você conseguir disciplinar o ambiente. É você conseguir fazer um ambiente onde as pessoas entendam que tem foco no trabalho.
Bom, meus amigos, terminaram os estaduais, os principais. Agora começa a Libertadores, começa o Brasileirão. Agora é pega pra capar. Podcast à Mesa dessa segunda-feira fica por aqui, dando um grande abraço aos campeões. Viva a segunda-feira da zoeira! Hoje é a segunda-feira da zoeira no futebol brasileiro, a segunda-feira mais alegre no território nacional, para alguns, né? Dura para outros. Vamos ficando por aqui, na sexta-feira estamos de volta. Tenham todos vocês uma ótima semana, com muita saúde, muita paz, muita esperança, muito amor, e até sexta! Tchau!